E nesta Volta ao Mundo começamos, boa noite Paulo Portas,
noite.
Por Espanha, com a sua interrogação, é drama ou teatro? Eu pergunto se não é mesmo uma novela que amanhã conheceremos o desfecho, provavelmente.
Amanhã conhecer-se-á o desfecho. Pedro Sánchez é um sobrevivente e se há uma coisa que o distingue é ter feito todas as alianças que se podem fazer, incluindo com o diabo,
sim,
para sobreviver mais uns dias, mais uns meses no poder. E, portanto, há uma grande desconfiança em Espanha de que esta carta, que no fundo é um desabafo, e diz há um limite para tudo, não tenha como objetivo criar uma mobilização do partido, sair mais gente a defendê-lo depois da amnistia na Catalunha. Ele está em grandes dificuldades em termos internos. Este Parlamento, estas Cortes, já lá estão quase há um ano, só aprovaram duas leis. Não consegue aprovar o orçamento por dificuldades da sua própria maioria. Está sob chantagem permanente, nomeadamente de Puigdemont. As coisas estão muito difíceis. E, portanto, ele tem várias opções que amanhã se confirmarão ou não.
Uhum.
A primeira é que tudo afinal foi mais teatro do que drama e apresentará uma moção de confiança e tentar solidificar o seu poder. Não resolve o problema senão por umas semanas. A segunda é apresentar realmente a demissão, ou imediatamente ou a crédito, porque em Espanha, como acontece em Portugal, há limites para a possibilidade de convocar sucessivamente eleições. Portanto, só se podem convocar eleições a partir de 29 de maio, porque as últimas foram há pouco tempo. E depois há mais 2 ou 3 meses até que as eleições se realizem. Poderá haver uma demissão e o Partido Socialista procurar outro líder, visto que o PP neste Parlamento não tem grande possibilidade de obter aprovação, ou uma demissão só a partir de 29 de maio, que seria um pouco esdrúxula. Finalmente, há a hipótese de eleições antecipadas, em que Pedro Sánchez poderia ou não recuperar o seu mandato de deputado, ser ou não cabeça de lista às eleições europeias, e estar ou não na corrida para o Conselho Europeu do lado do Partido Socialista.
E é aqui que os casos se ligam, ou seja, há aqui uma ligação entre Pedro Sánchez e António Costa, através da diferença entre os processos.
Mas com uma inversão de polos.
E é isso que vamos tentar perceber.
O que é que aconteceu, tanto quanto nós podemos ler do que sabemos. Pedro Sánchez tem tido muitos casos dentro do seu governo, como António Costa teve. Mas é preciso salientar aqui que há duas diferenças que eu quero assinalar. Pedro Sánchez levou a extrema-esquerda para o Conselho de Ministros. António Costa nunca o fez. Obteve o apoio parlamentar, mas não o sentou no governo. Não correu bem. E, por outro lado, Pedro Sánchez fez um acordo com separatistas, ou seja, o primeiro-ministro de Espanha faz depender a sua sobrevivência dos votos de quem se quer separar de Espanha. Isto pode aguentar-se um tempo, mas não termina bem, com certeza. E do ponto de vista dos casos judiciais, aquele que terá precipitado isto são dúvidas que foram levantadas, sobretudo pela imprensa, mas que depois chegaram a um juízo, digamos assim, sobre o facto de a sua mulher, Begoña, ter aceite cargos em entidades que, ao mesmo tempo ou mais tarde, receberam subsídios do governo decididas em Conselho de Ministros sem que o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, se abstivesse ou ausentasse da sala, que é a tradição em Espanha, quando pode haver um conflito de interesses. É isto, basicamente, que está em causa. Não há, é portanto um caso de conflito de interesses mais do que qualquer outro de outra natureza. A diferença com Portugal é interessante. Em Espanha, quem está a querer investigar o que se passou com os conflitos de interesses possíveis da mulher de Pedro Sanches é aquilo a que é um juiz que abriu a causa. Quem está a tentar arquivar a causa é o Ministério Público de lá. É exatamente o oposto, tanto quanto nós podemos ler, do que acontece cá, porque no caso de António Costa há uma abertura de um inquérito junto ao Supremo, na fase inicial, pelo Ministério Público, e o que nós temos visto são os magistrados judiciais pôr limites, fazer críticas a todo o processo, ou a essa parte em particular.
O calendário está a contar e por isso António Costa
é evidente que António Costa gostaria de ser Presidente do Conselho Europeu. É provável que Pedro Sanches gostasse de ser Presidente do Conselho Europeu.
Mas acredita que pode ser uma jogada para depois essa outra?
Mas há ainda mais uma interessada dentro do Partido Socialista Europeu, que é a Primeira-Ministra da Dinamarca, pode ser a vencedora destes caminhos paralelos na Península Ibérica.
Avancemos, porque esta semana, e para além dos 50 anos do 25 de Abril, passámos muito tempo a questionar declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. E a verdade é que nos deixou a todos a falar sobre aquilo que ele disse e não sobre outros assuntos que também estavam na ordem do dia.
Eu devo dizer que acho que um Presidente da República deve ser avaliado por duas questões simples. Está a fazer o que deve? Não faz o que não deve? E eu, sendo diplomático, diria que no que aconteceu esta semana, ele essencialmente fez o que não devia. E nesse sentido, é uma espécie de semana horríveis. Nós não precisávamos de saber qual é o estado das relações familiares entre pai e filho. As considerações sobre António Costa e sobre Luís Montenegro dão um certo ar de frivolidade. E nós estamos numa situação política em que o Presidente é mais do que nunca necessário e deve ser mais do que nunca cauto e interventivo no sentido de incentivar compromissos. Porque numa situação parlamentar como esta, ou há compromissos ou há uma espécie de obstrução sistemática. Eu não consigo alcançar qual foi o propósito, mas quero concentrar-me com toda a franqueza naquilo que para mim, mais do que questões sem propósito, constitui um erro.
O assunto da reparação das
colónias. O assunto das reparações históricas por causa do período imperial de Portugal. Vamos lá ver se, tentando ordenar as ideias. Acho que há dois tipos de reparações de que se poderiam falar. O Presidente, tanto quanto se pode ler, não está a falar em reparações de guerra, como aquelas que aconteceram muito, por exemplo, no século XIX. A França, por exemplo, depois do Waterloo, teve de pagar reparações muito, muito caras. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes teve para a Alemanha reparações duríssimas, que aliás estão na origem remota da Segunda Grande Guerra e da ascensão de Hitler ao poder. Não é dessas reparações que estamos a falar. Estamos a falar de reparações pelo período colonial e depois, em particular, pela questão da escravatura. O Presidente já tinha feito uma coisa que a mim me pareceu correta, muitos presidentes fizeram no mundo ocidental, o Santo Padre também o fez, relativamente à questão da escravatura. Tinham feito, creio eu, em 2023 e antes, numa visita à África. O que o Presidente fez esta semana é um passo no sentido do infinito, e, a meu ver, não serve o interesse nacional. O que é que o Presidente... Porque é que eu acho que não serve o interesse nacional? Estarmos a discutir indemnizações ou reparações pelo período colonial de Portugal é uma conversa que não se sabe quando começa, mas, sobretudo, não se sabe onde acaba.
E a data em que ele faz esta declaração?
Repare, para mim, o que é extraordinário, e era isso que devia ser valorizado, e a presença de presidentes africanos em Portugal deu esse testemunho, é que 50 anos são uma gota d'água na história. Uhum. E em 50 anos, Portugal foi capaz de, com os novos Estados lusófonos, reinventar as suas relações, estabelecer prioridades, trabalhar em conjunto.
Ajudar.
Para Portugal é essencial ter uma boa relação com os países lusófonos, porque nós não somos apenas o nosso PIB ou a nossa dívida. Nós, na Europa, somos também a nossa capacidade, nas relações internacionais, de chegar mais longe do que a Europa. Uhum. E, por mim, era esse o caminho. Onde é que eu considero que é, de facto, reprovável aquilo que o Presidente disse? Nós não sabemos onde esta conversa, quando é que começa, nem onde é que acaba. Nós não sabemos qual é o contexto que ele aplica a questões que noutro tempo tinham uma visão valorativa muito diferente daquela que nós temos hoje. Há uma enorme evolução no pensamento sobre os direitos humanos, que é uma evolução feliz. Agora, estar a avaliar processos com séculos, com base nas ideias sedimentadas de hoje e não naquelas que eram dominantes ao tempo, é no mínimo controverso. Por outro lado, nós não fomos os únicos, a escravidão é uma parte muito negativa da nossa história, que deve ser conhecida, deve ser objeto de conhecimento e não
deve ser escondida.
Mas atenção, nós não fomos os únicos. Foram os ingleses, foram muitas tribos, foram muitas regiões, houve muita gente a ganhar dinheiro com esse negócio sinistro. Agora, aquilo que é para mim mais grave é que o Presidente acaba por dar gás a uma tese que não tem procura nos países lusófonos e, em particular, nos países africanos. Não há nenhuma procura urgente, excepcional, de reparações por parte da antiga potência imperial. E há, pelo contrário, um caminho conjunto que foi refeito entre Estados soberanos. E, finalmente...
Há exemplos em história.
E, finalmente, não nos coloca particularmente bem esta iniciativa, que, de resto, não tem enquadramento, e o enquadramento só poderia ser feito, evidentemente, com o Executivo.
Que já respondeu que não há caminho para isso.
Porque é quem tem
o poder,
a capacidade de o fazer, mas, objetivamente, também não nos coloca especialmente bem do ponto de vista das nossas relações com os outros antigos impérios europeus. E vamos ver isso. Portanto, eu diria, o Presidente, voluntária ou involuntariamente, deu voz a uma questão que não tem procura nos países africanos, de expressão portuguesa, significativa, e não tem aceitação na nossa opinião pública. E, portanto, não me parece que fosse uma coisa bem feita, pelo contrário, é fazer o que não se deve.
Claro. Muito resumidamente, que
vamos lá,
que
então, ver o que é que eu gostava aqui de chamar a atenção. Houve vários impérios europeus e só um fez parcialmente aquilo que o Presidente da República sugeriu. A posição largamente maioritária, Andreia, dos impérios europeus foi que os Estados que lhe sucederam ou não pediram ou não obtiveram e os seus representantes pós-coloniais e pós-imperiais não fizeram política de reparações. Todos os antigos impérios europeus pediram perdão ou expressaram o seu lamento relativamente à violência utilizada em certos casos e à questão da escravatura. Não há sobre isso controvérsia. Agora, começando pelo Império Belga, aliás, não é Império Belga, é Império do Rei dos Belgas. Só 60 anos depois da mais dura colonização, se é possível dizer assim, que não tem qualquer espécie de comparação com outras, nomeadamente com a nossa, é que a Bélgica pediu perdão. O Rei dos Belgas, porque o Congo não era da Bélgica, era propriedade do Rei dos Belgas. Holandeses. quando deram a independência à Indonésia, não só não pagaram reparação, como exigiram da Indonésia que lhes pagasse a dívida à metrópole. Mais tarde, com o Suriname, agiram de forma diferente. Também houve um pedido de perdão, não houve reparações. Uhum. Espanha. A Espanha não chegou sequer, talvez devesse ter chegado, porque era mais consensual, a uma visão devidamente contextualizada relativamente ao perdão. Mas a Espanha tem um conflito aberto com o México, porque o Presidente do México, todos os anos, exige uma comissão conjunta para analisar a história e chegar a uma narrativa comum. E a Espanha diz que não tem interesse nenhum nesse. Portanto, não aceitou, nem pediu desculpas, nem fez reparações. França. O Presidente Macron disse, fez aprovar no Parlamento um crime novo. A escravidão passou a ser um crime de lesa humanidade, reconheceu violência em alguns processos de colonização, mas disse, cito, é ridículo estar agora a discutir indemnizações hoje por coisas de há séculos. E a França o que fez foi, ano passado, deu as primeiras 26 obras de arte africana, ao Benin. Inglaterra. Ou o Império Britânico, o Império que controlou 25% quase dos mares do mundo. Há uma forma de pedido de perdão feito pelo Rei Carlos e depois pelo Príncipe William, mas não há nenhum processo generalizado de reparação, de todo. E, se quiser, o único exemplo de um antigo império africano que fez reparações é a Alemanha, relativamente a duas tribos na Namíbia, onde terá havido massacres em 1904 e 1908, e a Alemanha, há uns anos, fez um programa para descendentes dessas tribos, equivalente a 1.100 milhões de euros. Ou seja, a posição que o Presidente da República tomou não é a posição dominante nos antigos impérios europeus, hoje Estados europeus democráticos, de todos nós conhecidos.
O mundo continua, entretanto, a ser palco de várias guerras. Uma delas nós não queremos, de facto, alastre que envolva a Europa e, nesse sentido, há uma corrida à defesa. O que é que novidades é que esta semana nos
trouxe? Como eu tenho aqui dito muitas vezes, a partir de Berlim para Norte, o que se discute é a Rússia e a possibilidade de uma agressão russa. Duas coisas que eu queria partilhar com os nossos espectadores. O primeiro é... A Polónia admitiu ter armas nucleares, não polacas, mas de países NATO, no seu território. Na sequência do que a Rússia fez com a Bielorrússia, que tem fronteira. E da suspeita de que haverá armas nucleares russas no enclave de Kaliningrado. E, portanto, a Polónia, através do seu presidente, mais do que do seu primeiro-ministro, admitiu ter armas nucleares no seu território para serem dissuasoras. O primeiro-ministro inglês, sem controvérsia com a oposição, comprometeu-se a subir o orçamento de defesa para 2,5% do PIB até 2030. E fez um fornecimento à Ucrânia, muito necessário para a situação dramática em questão, de 1.600 mísseis antiaéreos e mais 180 blindados.
E em termos de guerra, mais do que... Ou, por outra, a informação também pode ser uma arma e há novidades?
Não, estamos de volta mesmo ao ambiente da Guerra
Exato,
Fria.
Não, novidades,
agora, todas
regresso,
as semanas,
sim,
em países europeus, há espiões russos que são detectados ou espiões chineses que são detectados. Aconteceu na Bélgica, aconteceu na Alemanha, aconteceu em Inglaterra. É muito provável que venha a acontecer na Áustria. A novidade aqui é que há uma parte destes espiões que foram expulsos ou detectados e, portanto, estão a ser processados relativamente à espionagem industrial e comercial para a China. E, no caso dos russos, a extraordinária vulnerabilidade de grupos parlamentares, nomeadamente no Parlamento Europeu, de extrema-direita à sedução dos russos. Ou seja, mas aqui não se trata de sedução ideológica. Trata-se de estar ao serviço, ser pago para passar informações.
Entretanto, ainda na guerra da Ucrânia, até vir a ajuda dos Estados Unidos, há uma espécie de entrega expresso.
Há uma espécie de entrega expresso dos famosos Patriots, que são baterias de grande eficácia, para tentar controlar e reduzir o impacto dos bombardeamentos russos, que os russos estão a fazer, para liquidar o sistema elétrico e fazer as pessoas fugir das cidades principais, nomeadamente Kharkiv. E americanos, alemães, espanhóis, suecos provavelmente, e outros vão, ou já declararam dar, baterias Patriot, suplementares. Curiosamente, o único país que disse que não, e disse que não pela proximidade da Turquia, mas eu acho que disse que não porque não se quer meter demais, a Grécia.
Por falar em não, estamos à espera de um não em relação a uma pergunta. Pode a imunidade... Aliás, é onde começa e onde acaba a imunidade de um presidente?
É uma discussão que só pode existir nos Estados Unidos e que a têm porque são a superpotência liderante do mundo. Bom, e portanto o cargo de presidente dos Estados Unidos é hipervigiado e escrutinado, mas ao mesmo tempo tem um grau de imunidade para evitar uma paralisia na presidência. A questão está a ser colocada no Supremo, é Trump e os seus advogados defendem que o Presidente tem uma imunidade absoluta. E chegou-se ao ponto, vejam bem em que mundo vivemos, em que o advogado de Trump responde a um juiz, mas para si o que é a imunidade absoluta? Por exemplo, se o Presidente vender segredos de Estado a uma potência estrangeira ou mandar assassinar um adversário, isso está dentro da imunidade. E o advogado Trump diz, sim, está, desde que renuncie antes do processo começar, como fez Nixon. O Supremo vai provavelmente decidir em junho. Aqui tanto relevante, não vai dar a imunidade absoluta que Trump quer, mas vai provavelmente mandar o processo para o Tribunal Inferior para obter a resposta a isto. O que é que são atos privados e o que é que são atos oficiais? Os oficiais podem estar protegidos, os privados não. Ora, a contestação que ele fez às eleições de 2020 não foi através de atos oficiais, sim, foi através de atos privados.
Vamos por atos oficiais. A visita de Blinken mais uma vez à China, sim, nestas viagens que tem feito à Ásia. Balanço desta visita, é animador ou
eu
nem por isso?
Eu não achei especialmente animador. Desta vez não achei. Pode ser uma política de contenção, mas, objetivamente, Blinken queixou-se muito da ajuda através de peças duais, ou seja, de uso civil e militar, que a China poderá estar a dar à Rússia. Queixou-se de interferência de hackers e criptopolíticos, digamos assim, chineses nas eleições americanas, com alguma evidência, queixou-se das construções de ilhas artificiais no mar do sul da China e sua militarização e desrespeito pelas decisões dos tribunais internacionais em matéria de soberania marítima, e a China também se queixou das sanções tecnológicas dos Estados Unidos relativamente às empresas tecnológicas chinesas, para dar um exemplo. Não houve grandes sinais de cooperação, embora o mero facto de dialogarem é, a meu ver, uma vantagem.
Temos de terminar com os livros para podermos dar sugestões lá para casa. Começamos por esta, que é da Relógio
d'Água. São dois livros de história. E este é um dos grandes livros sobre os crimes do nazismo, sobre o julgamento de Nuremberg. E é o livro, são os 5 artigos que Hannah Arendt, depois muito criticada por muitas razões, por muitos lados, mas admirável como intelectual, escreveu na New Yorker. E numa excelente edição da Relógio d'Água, muito bem apresentada, estão os artigos, entre os quais aquele onde Hannah Arendt escolhe, ao ouvir Eichmann, parcialmente, como o mal se pode banalizar, a prática do mal se pode banalizar e as pessoas perdem a consciência do que é um massacre, do que é um extermínio, e perdem a diferença entre o bem e o mal. É um livro muito bem editado, que eu recomendo
vivamente. O próximo,
vivamente.
Decisões Fatais, da Dom Quixote, em pouquíssimos segundos.
Ian Kershaw é um dos grandes historiadores da Segunda Guerra, e este é um livro para quem queira perceber melhor certos episódios da Segunda Guerra. Ele escolhe 10 decisões. Quando é que a decisão de Hitler invadir a Rússia, a decisão dos ingleses de resistirem e combaterem, a decisão dos japoneses entrarem na guerra, a decisão de
não
Roosevelt
explicar todas.
De apoiar os ingleses sem o dizer expressamente, e é um grande livro que se pode ler às partes, digamos
bem,
assim.
Para a semana teremos, felizmente, mais
ótima
sugestões.
Semana e uma semana aí em casa. Uma boa semana aí em casa.
Até domingo, Paulo Portas. Muito obrigada. Este Jornal Social fica por aqui. Tenha uma ótima semana.